Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
E esta semana viajamos com a Susana André. Ela é jornalista, deve conhecê-la de certeza de grandes reportagens que já fez um pouco por todo o mundo. Ainda há pouco tempo me dizia que estava na terra natal do Papa Francisco, uns dias antes dele ter falecido. Depois, de repente, olhamos para ela e ela diz-nos que estou a preparar as malas para o Japão. E isto tudo enquanto estreia séries maravilhosas como A Jangada de Pedra, que esteve na SIC e que está também na Opto, na sua versão total. Bem-vinda, Susana André, que bom que é viajar contigo, mas acima de viajar contigo, não é? Não quero só cingir-te às reportagens de viagens, porque tu és muito mais do que isso. Já andaste um pouco por todo o mundo a repor a verdade e a contar-nos o que se passa pelo país e pelo mundo. Bem-vinda. Quando é que isto despertou em ti, Susana? Quando é que tu decidiste que querias contar histórias?
Olá, Ana. Obrigada pelo convite, antes de mais. Eu acho que desde muito cedo. Eu lembro-me de ser muito pequenina e de sentir esta vontade de partilhar aquilo que eram os meus pensamentos, de perguntar coisas, a curiosidade, sempre muita curiosidade, de escrever, desde muito cedo, ter um livrinho onde não era bem um diário, eram histórias que de facto que eu inventava e escrevia, e depois, enfim, com aquele jeito, ou pelo menos aquela capacidade de improvisação que eu acho que a nossa geração tinha para os trabalhos manuais, grafava aquilo e depois punha uns estava aquilo com uns cordéis, e enfim, era todo ali um investimento e capas e tudo, que ainda hoje tenho esses livrinhos, e comecei a escrever histórias desde muito cedo, não só ficcionais, mas sobretudo a realidade, aquilo que eu via, o meu dia-a-dia, e depois tinha esta mania de entrevistar as pessoas da família e os amigos. Nós tínhamos, a minha avó vivia no Alentejo, no Monte Alentejano, e nós passávamos lá sempre a Páscoa e pelo menos duas semanas no verão, e não havia muito para fazer, sobretudo à noite. E a família reunia-se à conversa, que é uma coisa que eu acho que hoje se perdeu um bocadinho, não é? E aquilo para mim alimentava-me muito. Eu gostava muito daquelas noites ali debaixo de, muitas vezes, de um céu estrelado, com aquele silêncio do monte, e ouvir os adultos a contarem histórias. E depois eu queria reproduzir também essas histórias que ouvia, e isso alimentava-me e ia registando. Portanto, desde muito cedo que eu me lembro, houve ali um pequeno período que pensei que queria ser advogada, porque também sempre gostei muito de, no fundo, contrariar um bocadinho, contestar um bocadinho a autoridade. Perguntar porquê.
E porque o jornalista também tem um bocadinho a sua costela de justiceiro, não é?
Um bocadinho, sim. E que é importante, porque no fundo aquilo que o jornalista muitas vezes faz é dar espaço àqueles que têm menos protagonismo mediático normalmente, não é? E nesse sentido é um bocadinho justiça que nós tentamos fazer, equilibrar um bocadinho aquilo que está naturalmente descompensado. E sim, tive essa vontade, mas depois rapidamente percebi que não era por aí, porque apesar dos advogados também contarem histórias, mas os jornalistas, eu gosto muito dos factos, e por mais que enfim, que eu acho que tenho um lado criativo, e gosto muito enfim, desta componente da imaginação, que eu acho que também hoje em dia está um bocadinho cilindrada por esta voragem do dia-a-dia e também pela quantidade de informação, mas acho que a imaginação, a criatividade são ferramentas fundamentais das sociedades. Mas eu gosto muito dos factos, e para mim, sobretudo, aquilo que onde está o meu chão é partir de uma base factual, portanto contar histórias com base na realidade.
E de repente dás por ti a fazer rádio. Mais tarde entras para a SIC em 95. Para já vamos à rádio, não é? Porque nota-se logo que tu fizeste rádio, porque tens uma voz muito bonita.
Obrigada.
E assim que entraste aqui disseste logo que estavas emocionada, não é? Por voltares a um estúdio. Uhum. Há sempre aquele bichinho que fica, não é? Dá sempre ali um...
A rádio é um espaço muito acolhedor. Há qualquer coisa na rádio. É um espaço intimista, é um espaço acolhedor. E talvez por por terem sido aí as minhas origens no, no jornalismo, há sempre essa nostalgia do início, não é? Passei momentos mesmo muito bons na rádio. Foi de repente a concretização de um sonho, não é? De criança. Lembro-me de quando comecei na Rádio Bahia, no, no Seixal. Eu fiz o Senjor, o curso de um curso que só existiu um ano. Só foi feito uma vez, eram dois anos. Tive professores incríveis, por exemplo, o Joaquim Furtado, que foi uma pessoa que me marcou muito.
Pai da Catarina Furtado, que leu o comunicado MFA aqui mesmo.
Exatamente.
Nestes estúdios da Rua Sampaio Pina.
Um professor extraordinário, como se pode imaginar, não é? Como extraordinário jornalista e pessoa, extraordinário ser humano. E eu tive a sorte de o apanhar como em televisão, precisamente. Aliás, porque eu, quando fui fazer o Senjor, tive a sorte de apanhar esse curso do Senjor de dois anos, porque eu na altura não entrei para a comunicação social, para ciências da comunicação na Nova, que era para onde eu queria ir, por umas décimas. Na altura o curso era à volta dos 18, a uhum. média de entrada. E eu não entrei por muito pouco e tive a hipótese de ir para a Covilhã, mas não me apeteceu. Não me apetecia sair de Lisboa. E então decidi fazer um ano de pausa. E os meus pais alinharam nisso e, portanto, fui experimentar coisas. E fiz um curso na altura do IFICT, do Instituto de Formação e Criação Teatral, que eram seis meses, remunerado, porque na altura era a época das vacas gordas dos fundos europeus.
Tudo subsidiado.
Era tudo subsidiado, era uma maravilha. E, portanto, eu na altura recebia, fiz esse curso de seis meses, recebia 250 euros por mês. Imagina, portanto, tinha 18 anos. E estava a ganhar um salário simpático para fazer uma coisa incrível. E eu inscrevi-me porque o curso era. Eles tinham um curso de locutores e outro curso de atores. Mas basicamente era a mesma coisa. Eles davam-lhes nomes diferentes para poderem receber os fundos, mas no fundo era basicamente a mesma coisa. A única diferença que o curso de locutores tinha era que tinha uma componente um bocadinho mais jornalística, de apresentação, mas era só a forma, não tinha conteúdo jornalístico, não é? Aprendi as técnicas de apresentação e tal. Fiz esse curso e na altura ainda pensei. Houve ali um período de dúvida que eu pensei se de facto aquilo que eu queria fazer não era o teatro ou o cinema, se não era ser atriz. Felizmente, depois percebi que não, porque na mesma altura entrei. Aliás, acabei esse curso do IFICT, gostei muito, muito de fazer. Também tive professores extraordinários, o Ávila Costa, enfim, o Carlos Gutkin, o fundador do IFICT. E quando o curso acabou, eu fiquei ali um bocadinho na dúvida. E agora, o que é que eu gostava de continuar a fazer teatro? Sinto que isto não está esgotado para mim. E então inscrevi-me num curso do Instituto Franco-Português de ator, já tinha feito teatro, de ator de cinema.
Ah, uau, ainda te vou contratar para uma curta-metragem.
Estou disponível. E então pensei, mas não tenho hipótese nenhuma de... Era muita gente a concorrer, eram 700 e tal pessoas, e não sei como acabei por ser escolhida e entrar no curso. E de repente, e na mesma altura tinha feito testes para o Senjor, para esse tal curso de dois anos no Senjor. E acabei também aprovada e a entrar também no Senjor. Então, de repente, vejo-me com um pé em cada curso, sendo que eram incompatíveis, porque eram ambos das 8h30 da manhã até às 5 da tarde. Portanto, nenhum deles era pós-laboral. E de repente, vejo-me ali perante aquele dilema que era uma coisa nova que me estava a apaixonar e que, de repente, me estava a desafiar. E eu sempre me deixei levar muito pelos desafios. E de repente aquilo era um enorme desafio para mim. Passar, eu que sempre me considerei uma pessoa tímida, como é que de repente eu estava naquele lugar de disposição, não é? A fazer cursos de atriz. E como é que eu tinha dado aqueles passos todos e tinha passado aquelas etapas todas, e como é que de repente eu estava ali? Será que de facto eu tinha algum jeito para aquilo? E então todo esse processo estava a encantar-me e a fascinar-me. Mas por outro lado havia o jornalismo, não é? Sonho de criança, que na verdade era e sempre foi a minha vocação, mas que estava ali um bocadinho de repente em causa. E eu andei durante cerca de um mês a tentar conciliar as duas coisas. Não conseguia decidir-me. Então,
tinhas aquela
aulas...
cena que a Hermione tomava, não era? No Harry Potter, eu vi isso num filme. Andavas para trás no tempo e tal, pois.
Era muito jovem.
Pois, eu sei.
E achava que era tudo possível, não é? E depois, quando tivesse mesmo que decidir, logo se via. Mas eu precisava de experimentar as duas coisas antes de decidir, não é? Não podia tomar uma decisão assim precipitada, digamos assim. Até que há um dia que me chamam, talvez não tenha sido exatamente um, talvez tenha sido um bocadinho menos. E há uma das professoras, a aluna do franco-português, que me chama e diz: olha, Susana, o que é que se está a passar? Tu estás sempre a faltar às aulas. Pronto, eu tive que lhe contar que estava em dois cursos ao mesmo tempo. E ela disse-me: pronto, olha, sim senhor, isso é muito bonito, mas vais ter que perceber rapidamente, dou-te mais dois ou três dias para decidir, porque há muita gente, como sabes, ficou de fora deste curso. Portanto, entravam 20 pessoas, eles tinham dois cursos, portanto estavam 40, eram 700 e tal pessoas a concorrer, não é? E ela disse-me: vais ter que decidir, ou é uma coisa ou é outra, está tudo bem, ainda vamos a tempo de chamar outra pessoa, mas tens que decidir. Pronto, e eu pensei muito e de facto o meu coração pendeu para o lado do Senhor Jorge. Foi uma decisão difícil, tenho pena.
E houve alguma parte de racionalidade de: ah, isso do teatro não é bem uma profissão? É porque eu senti isso quando eu era miúda. Eu queria ter seguido teatro também, era uma das hipóteses. E na altura o meu pensamento foi: mas é um bocado instável. E aquelas coisas que nos põem na cabeça. Será que houve aí algum diabinho aí a falar contigo?
Houve um bocadinho, porque eu, apesar deste, enfim, de, como digo, gostar muito de desafios, de ser muito muito impulsiva muitas vezes, de às vezes faço e depois normalmente digo sim, atiro-me para as coisas e depois logo vejo como é que se faz, atiro-me para 50 coisas ao mesmo tempo e depois logo se vê. Acho que sempre que tudo se faz e genericamente tem funcionado bem, não me posso queixar. Mas eu também tenho um lado racional muito forte, felizmente, que também é o que me salva muitas vezes de loucuras maiores. E eu acho que aí eu acho que eu não tenho dúvidas nenhumas. E hoje, olhando para trás, penso que de facto foi a melhor decisão, das melhores decisões que tomei na vida. Porque de facto o jornalismo é aquilo que me preenche e que eu mais gosto de fazer. E todos os dias me sinto uma privilegiada por fazer aquilo que eu gosto, porque acho que infelizmente a maior parte de nós não poderá dizer isso. Mas naquela altura eu acho que foi o coração que pesou mais, mas houve ali uma componente para mim que foi também determinante, que foi o Senhor Jorge tinha um estágio no final do curso.
Ai, tu querias pôr mãos na massa.
E o que eu pensei foi: sim senhor, é muito bonito, eu acabo o curso do franco-português, mas e depois como é que vai ser? Enquanto que eu queria começar de facto a fazer coisas. Pronto, e ainda bem nesse aspecto que não fui, não segui o percurso tradicional da faculdade, não é? Porque eu vejo os miúdos que chegam, miúdos e miúdas, jovens que chegam à redação da SIC, muito mal preparados, cheios de teoria, mas depois não sabem carregar num botão ou como é que se segura o microfone. E essa parte o Senhor Jorge deu-me, pronto. Uhum. E foi uma formação muito prática, também teórica, mas muito prática. E eu de facto queria mesmo começar a fazer. E pensar que tinha essa oportunidade, assim que acabasse o Senhor Jorge, de começar não a trabalhar, mas a estar numa redação. Isso foi uma coisa que também pesou, não é? E de facto esse foi de facto uma oportunidade incrível fazer esse curso do Senhor Jorge, porque para além dos professores extraordinários que tive, havia essa componente prática. Portanto, nós tínhamos rádio, televisão, imprensa e fotojornalismo. Portanto, nós todos os dias saímos para a rua, consoante o módulo que estávamos a fazer, ou para fazer rádio, ou para fazer um jornal que depois imprimíamos. Todos fazíamos tudo, não é? Simulávamos emissões de rádio pela noite fora. Ficávamos lá mesmo até de manhã a fazer emissões de rádio para ninguém ouvir, mas cheios de entusiasmo. Íamos, portanto, estávamos nos sítios em reportagem. Estava o microfone da SIC, da TVI, da RTP e o do Senhor Jorge. Na altura ainda só havia esses três canais. E depois chegávamos, visionávamos, editávamos, fazíamos telejornais. Havia quem apresentasse, havia quem realizasse, havia os repórteres, depois fazíamos diretos. Estávamos supostamente em vários pontos, sempre muito ativos. Portanto, isso deu uma rodagem e uma formação prática que foi determinante quando eu cheguei à SIC.
Que foi mais ou menos na formação quase da SIC, não?
Que foi pouco depois, eu cheguei em 95, portanto foram dois, três anos depois do início da SIC. E e foi mesmo determinante porque marcou de facto a diferença. E esse curso do Senhor Jorge foi, mas só para te mostrar o quanto eu gosto genuinamente da. Porque às vezes as pessoas, quando. Ai, eu adoro a rádio, e a rádio é uma paixão e é de facto magia, aqueles gajos como todos que dizem sobre a rádio, mas depois, muitas vezes, quando as pessoas têm que decidir, a televisão chama mais alto, digamos assim. E eu gostava mesmo de rádio. Eu tinha 100% de certeza que o que eu queria fazer era rádio. Mas depois tive uma nota mais alta à televisão do que a rádio. Tive um 17 à televisão e tive um 16 à rádio. Mas mesmo assim não me deixei desmotivar e continuei a dizer que não, que queria ir para a rádio. Porque toda a gente queria para a televisão. Digamos que 90% das pessoas em 20 e tal, 25, a grande maioria queria ir para a televisão. Depois havia uns quantos queriam imprensa e havia menos pessoas que queriam ir para a rádio. E eu não, eu quero ir para a rádio. Porque eu, entretanto, já estava na Rádio Bahia. Tinha começado a ir, portanto, metia-me no autocarro, apanhava o cacelheiro e depois apanhava mais uma caminhonete e ia para a Rádio Bahia.
Que idade que tinhas, Susana?
Tinha 19, 20. Não, tinha 20. Tinha 20, que entanto tinha feito o Senhor, tinha 20. E pronto, e de facto a rádio era a minha paixão. E atenção que nós fazíamos rádio de uma forma muito artesanal. Na Rádio Bahia nós tínhamos meios muito limitados, muito, muito limitados. E aquilo era assim uma coisa um bocadinho trapalhona, mas era para mim, que tinha 20 anos, era maravilhoso, não é? E portanto eu quero ir para a rádio. E os professores tentaram todos desmotivar-me, dizendo: mas olha, é mais difícil conseguir pôr um pé na televisão, porque é que não aproveitas esta oportunidade de fazer o estágio? E depois tens sempre mais hipóteses à partida de fazer rádio. Não quero. E fiz essa opção. Mas como tinha tido uma nota melhor a televisão, a coisa estava um bocado tremida. Entretanto, um colega meu, um amigo meu que hoje está na TVI, que é o José Gabriel Quaresma, que sempre tinha querido ir para a televisão, que era o grande sonho da vida dele, era a televisão. E portanto nós estávamos trocados, mas ele tinha tido melhor nota à rádio do que a televisão, portanto estávamos ali com os papéis invertidos. E eu fui-lhe pedir se ele trocava comigo. E ele disse-me: olha, deixa-me pensar. E eu disse: mas era a coisa que tu mais querias? E ele: está bem, mas agora vais-me dizer isso, tu está toda a gente a emburrar-te para a televisão e eu acho que se calhar é... deixa-me pensar sobre isso. E depois passar, já não sei, um ou dois dias, vem-me dizer: olha, eu estive a pensar e peço-te que não voltes a falar comigo sobre este assunto, porque isto é uma decisão muito difícil de tomar. E só digo isto porque eu tenho a certeza absoluta que, de facto, o teu futuro está na televisão. Eu não vou trocar contigo. Portanto, tu vais para a televisão, eu vou para a rádio. Eu garanto...
Isso foi muito profético.
Foi muito profético, foi muito bonito, foi de uma enorme generosidade, de uma enorme prova de amizade. E eu conto esta história muitas vezes. Eu acho isto mesmo muito bonito, porque sabendo o quanto o José Gabriel gostava de televisão e tinha. Ele hoje em dia está na televisão, portanto as coisas acabaram por correr bem, ele foi recompensado por essa prova de generosidade. A verdade é que ele não trocou comigo, eu fui um bocadinho contrariada. E pronto, mas não havia volta a dar. Estava toda a gente empurrando para a televisão. E depois, quando chegou a altura de escolher, acabei por escolher a SIC, porque era um projeto novo, que eu achei que era mais desafiante, no qual eu me revia e me identificava, e lá fui eu. E nesse ano, o Emílio Rangel tinha dito que não havia hipótese de ficar mais, não, de ficarem mais estagiários, não havia possibilidade de ficarem mais estagiários. Pronto, eu saía todos os dias em reportagem, todos os dias, logo desde muito cedo, lá está, por causa dessa tal componente prática, comecei logo a fazer reportagens, e saía todos os dias e estava super contente e super convencida de que ia ficar. Quando no final me dizem que não havia hipótese, eu pensei: não, isto não pode ser. E então decidi ir falar com o Emílio Rangel, esporei por ele na festa de aniversário da SIC, em outubro, à porta da casa de banho. Apanhei-o, qual será a melhor altura para o apanhar quando não estiver ninguém à volta? Então vi que ali para a casa de banho, fui atrás dele, fiquei cá fora à espera. E quando ele saiu, todo contente, faço-lhe uma abordagem de surpresa. E digo: olha, não sei se sabe quem eu sou, o meu nome é Susana André, eu estou aqui a estagiar há 3 meses, tenho trabalhado todos os dias. E ele: ah, eu sei, tenho acompanhado o seu trabalho. Pronto, então, olha, isto é mesmo o sítio onde eu quero ficar a trabalhar. Eu não entendo como é que tento sair todos os dias em reportagem, as pessoas encorajam-me, dizem que eu faço um bom trabalho, e eu também acho que faço um bom trabalho.
Adoro a tua autoconfiança, a sério. Tá bom.
E ele também, felizmente, ele também gostou. Foi a minha sorte. E eu tive, olha, menina, desamparo uma loja que eu tô... tenho ali uma série de pessoas importantes à espera. Mas o Emílio Rangel era das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. Era um tipo mesmo incrível. Era um homem que se cheio de boas ideias. Era um tipo muito inspirado. Era uma força da natureza. E era um homem muito justo e muito informal. E portanto ele adorou isto. E disse-me: olha, eu não lhe posso responder agora, mas gostei muito da sua abordagem. Gosto muito de pessoas que são assim diretas e que vão atrás daquilo em que acreditam.
Têm ganas.
Exatamente. E portanto, dê-me aí uns dias que eu vou ver o que é que se pode fazer. E eu ainda tive o desplante de lhe dizer isto: muito obrigada, vou-lhe só pedir uma coisa, que não, de facto, não deixe arrastar isto muito mais tempo, porque também se for não, eu quero ir à minha vida.
Lindo.
Pronto, e eu acho que isto foi isso.
Eu vou dar a ouvir esta conversa aos meus filhos para quando eles estiverem a escolher a profissão, está bem? Só para saberes.
Eu acho que infelizmente já não há muitos Emílios Rangel por aí, esse é que é o problema. E eu tive a sorte de apanhar este homem incrível mesmo na SIC. E o homem que estava muito próximo da redação, era um homem mesmo extraordinário. E ele cumpriu a sua promessa e passado, acho que foram 15 dias, vem ter comigo, entra na redação, vai ter comigo e diz-me: olha, Susana, estive a pensar, estive a refletir, de facto estive a ver, olha, para o seu trabalho e não vejo nenhum motivo para que não fique cá. Portanto, vai começar, vai ganhar X, acha bem, eu acho ótimo. E pronto, e foi assim o meu início.
Incrível.
SIC, em 95 até hoje. Parece mentira.
Lembras-te da primeira reportagem que te encheu as medidas? E nós sabemos todos da voracidade da informação e de como pode ser uma máquina que depois acaba por desmotivar o jornalista a certo ponto da sua carreira, que depois precisa, sente necessidade de ter mais tempo, assim como tu tens feito depois com as tuas grandes reportagens. Mas assim, a primeira reportagem, enquanto tu, jornalista mirim, que te tenha feito pensar: uau, é mesmo isto.
Eu acho que na altura qualquer reportagem era a reportagem.
Sim, não. Também sabias pouco do mundo, não é?
Sim, eu queria era começar a fazer. Eu lembro-me do entusiasmo, que é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, hoje nos jovens que chegam à redação.
Na geração blasé?
Não esticam o horário. Não esticam o horário. Eu já ouvi histórias de coordenadores que me contaram que foram pedir um off, por exemplo, a um estagiário. Imagina, 5 minutos da suposta hora de sair, porque os estagiários não têm hora de sair, não é? Pelo menos não tinham na minha altura. E de irem pedir um off e: ah, não, mas eu saio daqui a 5 minutos, ou daqui a 10 minutos, ou daqui. E as pessoas ficam tão surpreendidas que dizem: ok. E eu lembro-me de perguntar, já não sei quem foi o coordenador que me contou isto, então, mas tu não disseste nada. Eu fiquei tão embasbacado com aquilo que disse: ok, vou pedir outra pessoa. Mas quer dizer, e eu lembro-me que não, nós não havia horários. Quais horários? Nós queríamos era estar ali. Eu praticamente vivia na SIC, eu passava lá a vida. Eu lembro-me, por acaso, uma reportagem incrível a que fiz, não foi nem pouco mais ou menos a primeira, mas lembro que foi uma reportagem que me marcou muito, que foi sobre uma grande reportagem no sul de França, em Sainte-Marie-de-la-Mer, sobre um evento que eu não sei se ainda se realiza hoje, que era um encontro, imagino que tendo em conta o estado do mundo já não se realizará, era um encontro mundial de ciganos. Ou seja, ciganos, que são nómadas, não é? Uhum. Por natureza, que vinham de todas as partes do mundo. Os Gypsy Kings, por exemplo, estavam lá batidos todos os anos, iam de caravana.
Uau. Eu ia adorar
e acabavam. Foi uma coisa extraordinária em Sainte-Marie-de-la-Mer. E eram 3 dias, durante 3 dias, a localidade acolhia de braços abertos, apesar de ser um evento, obviamente, que destabilizava um bocadinho, né? Trazia, eram milhares de pessoas. Eles vinham, uns acampavam, outros ficavam em hotéis, etc. E depois, durante o dia, havia sempre concertos, cantava-se, dançava-se, enfim, festas tipicamente ciganas. E depois à noite, quando fechavam os restaurantes, ficavam pequenas festas tocarem guitarra, havia cavalos, havia espetáculos com cavalos. Era uma coisa incrível, incrível. Lembro que entrevistei os Gypsy Kings, lembro-me de. Havia uma família incrível com um tipo lindíssimo, um cigano assim de cabelo comprido, um tipo lindo que fazia um espetáculo com cavalos e depois à noite ficava a tocar guitarra. Isto parece uma coisa inventada, mas não é. Essa reportagem existe, eu posso comprovar que isto aconteceu. Eu estava na SIC, não sei, talvez há uns 5 anos. E eu lembro-me de estarmos a editar essa reportagem na SIC, eu e a Wanda, que é uma editora, a Wanda Paixão, que é uma editora de imagem, e na altura ainda se podia fumar na redação. E eu lembro-me que nós íamos buscar uns jarros de margaritas a um mexicano que havia lá perto, da Astoria, assim que ainda era encarnascido, e ficávamos até às tantas da manhã a editar, a fumar e a beber margaritas. Eu nem sei se isto se devia estar a dizer isto, mas
não faz mal, isto é um podcast.
Mas na altura podia-se fumar na redação e o álcool também não era proibido, não é? Às vezes no refeitório da SIC, não em margaritas, mas noutros formatos. E apareciam amigos da SIC, não é? Que passavam por lá, ou que estavam a fazer noitadas, ou que iam lá de propósito, sabiam que nós estávamos.
Claro, quantas diretas eu fiz aqui na rádio também.
Exatamente, e o trabalho não era prejudicado por causa disso, não é? Pelo contrário. E portanto nós esticávamos. Essa reportagem lembro particularmente porque foi muito prazerosa de montar, porque nos divertimos muito. Lembro-me da primeira reportagem, ou das primeiras reportagens que fiz, talvez, eu acho que foi mesmo a primeira reportagem que fiz, que foi para o ar, foi um feed, portanto foi das agências, que era uma reportagem. Na altura ainda havia os jornais ainda tinham uma lógica, um ordenamento, e tinham secções, digamos assim. Há coisas que entretanto desapareceram completamente dos alinhamentos pelo menos da televisão. A cultura é uma delas, não é? Como sabemos.
Não dá audiências.
Não dá audiências.
Já lá chegaremos, já vamos abordar esses temas.
E os fediversos que hoje em dia, enfim, estão misturados com tudo, uhum. E estão praticamente todo lado, contaminaram tudo. Mas na altura havia uma categoria própria de fediversos. E essa peça que eu fiz era um fediverso. Era sobre um pica-pau que tinha picado o depósito de combustível de um vai-vem espacial, impedindo a descolagem.
Adoro, isso é um homem que mordeu o cão.
Mordeu. Mordeu. Não, não é mordeu, porque eu queria dizer, é marcou.
Pois calculou.
Marcou-me essa reportagem. Porque, lá está, porque na altura fazia sentido haver estas reportagens que eram assumidamente fediverse. Uhum. Portanto, tu podias investir aquilo até com algum humor e criatividade, porque aquilo tinha um espaço próprio no jornal, que normalmente eram tipo as últimas reportagens do jornal, uhum. Não é? Hoje em dia quase que se começa, às vezes começa o seu jornal com fediverse, não é?
Para agarrar o espectador,
para
não é?
Agarrar.
Tu sentes muito isso, essa diferenciação, tu que começaste há 30 anos a fazer jornalismo em televisão.
Não digas isso.
Em televisão. Não, isso é um orgulho. Eu percebo o peso, não é? Mas enfim, és uma histórica da SIC também, não é? E tens grandes reportagens em Angola, Venezuela, Etiópia, Turquia, Guiné-Bissau, Jordânia, Hungria, Polónia, Alemanha, Israel.
Gaza.
Ia lá chegar, Gaza, meu Deus. E enfim, e com tanta história e com tanto mundo que tu tens, e que de repente às vezes sentes, provavelmente assim como quase todos os espectadores, pelo menos eu sinto essa diferença, porque acompanhei o início do jornalismo televisivo em Portugal, em canais privados, que de repente há aqui uma americanização do telejornal e esta coisa mais da pose, não é? Enfim, já temos que fazer aqui uma coisa muito mais brincalhona às vezes para chamar o espectador, não é? Estamos aqui a dar notícias, mas não é? Se pudermos fazer um piscar de olhos também é tão divertido.
Claro.
Isso às vezes angustia-me um bocado. Eu imagino que também, mas é claro que tu, enquanto jornalista, também terás que manter aí um certo rigor e sigilo, porque não podes jogar-te a pé juntos. Mas como é que tu imaginas isto encaminhar-se no futuro? Eu sei que já fiz muitas perguntas misturadas, porque isto mexe um bocadinho comigo. Mas como é que tu vês o futuro de telejornais e de enfim, do futuro da informação?
Vejo.
Desculpa ter tantas
apreensão.
Perguntas juntas.
Não, eu percebo, porque isto é um tema que, como imaginas, também mexe muito comigo. Eu acho que mexerá com qualquer jornalismo que já vem com este historial que nós temos, não é? Que vem lá de trás e que assistiu a uma degradação que foi, na verdade, bastante rápida, não é? Porque estamos a falar, se calhar, de um período de 10, 15 anos,
sim, sim,
10
sim.
anos, talvez, em que as coisas começaram mesmo, na minha opinião, a entrarem. Acelerada degradação, perda de conteúdos, não é? Há cada vez menos conteúdos, e de facto aposta-se muito na forma. E eu acho que acho, não tenho a certeza, que os canais de cabo vieram de facto contribuir muito para este aceleramento da televisão espetáculo, por um lado, da necessidade de entreter constantemente. E se tu tens que entreter constantemente, tu tens de o fazer a todo o custo, porque não é sustentável, não é? Uhum. Tu tens que usar todas as ferramentas que tens e que não tens, vale tudo, porque é insustentável. Depois, fazendo isto com cada vez menos dinheiro e cada vez menos pessoas.
E muitos estagiários, não é? Na redação hoje em dia.
Com muitos estagiários. Como é que tu alimentas uma máquina? como é que tu alimentas com qualidade e com conteúdo uma máquina com esta voracidade, quando tens cada vez menos pessoas, tens cada vez menos dinheiro para investir e tens cada vez menos jornalistas que valorizam a profissão, que sabem fazer jornalismo, que têm sentido crítico.
Que também são valorizados, não é? Porque os séniores praticamente vão desistindo da profissão precisamente pela precariedade.
Muitos vão desistindo pela precariedade e vão fazendo outras opções. Eu não condeno, mas entristece-me ver que há tantos jornalistas que saem para fazer assessoria, por exemplo. E eu percebo que às vezes as condições não são as ideais, que os jornalistas são mal pagos, que é desmotivante a partir de uma certa altura, mas eu acho que nós temos que encontrar essas respostas em nós e essa capacidade de continuar, de querer continuar em nós. Porque se vamos estar à espera que isso venha de fora, eu acho que na maioria das profissões essas coisas não vêm de fora. Tem que partir de nós e há uma parte muito importante que tem de vir de nós. E eu custa-me muito, e muitas vezes digo isso a colegas meus que eu ouço queixarem-se, quase de uma forma crónica, há muitos anos, aliás, já desde que as coisas ficaram tão críticas, digamos assim, as pessoas queixarem-se. E eu digo sempre: mas o jornalismo não é uma profissão como outra qualquer, não é mesmo? É uma profissão que tem que se fazer com um sentido quase de missão, porque é um pilar da democracia. E se um dia o jornalismo acabar, e eu tenho muito medo que venha de facto a acabar em poucas gerações, o jornalismo, atenção, como o conhecemos, não é continuarem a dar-se notícias, mas se o jornalismo de investigação acabar, quer dizer, dar notícias, relatar factos, é uma coisa que, enfim, qualquer, não digo qualquer pessoa, mas muitos de nós, com o mínimo de estudos, consegue.
Olha que não. Só que hoje nós vimos agora o apagão, não é?
Não. O que está a acontecer é que também é muito fácil, e a maior parte das pessoas não é só que não consiga relatar factos, é que não queira fazê-lo, não é? Depois, com motivações, que depois também poderemos falar nisso se tu achares bem, mas isso já é. Isso leva-nos para o outro lado, que é o de facto das fake news e da facilidade com que elas circulam e com que se estão, de alguma forma, a sobrepor ao jornalismo. O que eu digo é que o jornalismo não pode ser só o quem, quando, onde, porquê, aqueles pilares básicos que se aprendem na escola. Não pode ser só isso. Há depois tudo o resto que vem com o tempo, não é? Porque para ser de facto um jornalista, por exemplo, de investigação, tu tens que ter alguma bagagem, tu tens que ter alguma experiência, também tens que ter um determinado perfil, não é? E há cada vez menos jornalistas com essas características. Porque, e eu falo do jornalismo de investigação, porque como é que tu denuncias, como é que tu mantens uma sociedade saudável se tu não denunciares aquilo que está debaixo da superfície, não é? Se tu não denunciares os podres. Porque à superfície todas as pessoas parecem ótimas. E falando, por exemplo, sei lá, de uma classe política, daquilo que nós estamos a assistir agora, por exemplo, sem entrar em demasiados pormenores, mas este caso que envolve o atual primeiro-ministro, que todos os dias temos notícias a surgir. Essas notícias surgem porquê? Porque há uma investigação, não é? Não basta ir à procura do o que é que aconteceu, quando, onde, não sei o quê, porque essas coisas não estão à vista, na maior parte das vezes. É preciso escavar.
É preciso faro.
É preciso,
não é?
Saber escavar. Uhum. É preciso ter fontes. É preciso alimentar fontes. É preciso também que as FIAs e os editores e os diretores dos órgãos de comunicação social invistam nesses processos, porque são processos que consomem tempo e recursos. E, portanto, quando estás a fazer isto, não estás a fazer a televisão espetáculo, que tem que ser alimentada. Portanto, há aqui muitas coisas que são... Tudo parece puxar o jornalismo para um sentido que não é aquele da sua natureza, não é? O da sua matriz, que é o de ajudar as sociedades a serem sítios mais saudáveis, mais democráticos, mais escrutinados. Porque sem esse escrutínio tu tens a Rússia de Putin, ou tens aquilo em que se está a transformar a América do Trump, não é? Uhum. Que é muito assustador. É que de repente tu tens uma tentativa de silenciamento da comunicação social e dos jornalistas. Isto aconteceu em meia dúzia de meses, não é? Repara a velocidade com que se pode destruir. Não digo jornalismo, porque o jornalismo não está destruído. Digamos que está só, se calhar, neste momento tem uma pata em cima, não é? E como é que tu consegues lutar contra isto, quando tens o sistema todo em cima de ti, não é? Portanto, é muito complicado. Isso obviamente que não acontece nas democracias na Europa. Não temos nenhum caso, felizmente, tirando a Hungria. Mas é um caminho assustador e perigoso, e que eu acho que nos deve manter a todos muito atentos. E o que me preocupa é ver que, nesta ânsia de alimentar a máquina, os diretores, os editores dos órgãos de comunicação social, a televisão é o exemplo máximo disso, não é? Porque é a máquina que mais voraz e que mais precisa de ser alimentada. Depois tens os jornais, que já muito pouca gente lê, não é? Mesmo os jornais online têm públicos muito residuais.
A rádio, tens o post no Instagram, não é?
Tens o post no Instagram, que é isso que as pessoas procuram cada vez mais. E se calhar a maior parte das pessoas, se perguntar qual é o primeiro sítio onde vão logo pela manhã, não é ao site do Público, ou do Expresso, ou do Guardian, ou, é ao Instagram. Ou é ao Facebook, ou,
não, é onde estão as pessoas, não é? Antigamente era nos cafés, agora é no Instagram. Sim.
Exato. E é um caminho, eu acho que estamos a seguir de facto um caminho assustador. Com a agravante que eu acho que esta geração de jornalistas tem muito pouco sentido crítico, portanto, muito pouca capacidade, vontade, não sabem contestar, não conhecem os seus direitos e também não estão ali para isso. Sinceramente, estão ali. E eu dei aulas durante 2 anos na Universidade Independente. No 5º ano dei uma cadeira de géneros jornalísticos, e eu fiquei muito chocada com aquilo que encontrei, porque de facto o que vi foi que uma esmagadora maioria dos alunos e das alunas queriam ser jornalistas de televisão, pivôs ou correspondentes de guerra, porque são os que aparecem. E de facto as motivações são as erradas para se querer ser jornalista, não é? E portanto chegam ali com muita vontade de aparecer na televisão, de se tornarem conhecidos, digamos assim, e sem fazerem muitas vezes uma pálida ideia do que é ser jornalista. Há obviamente honrosas exceções, e assim que tem, eu diria, meia dúzia de pessoas, infelizmente não tem mais, desta nova geração que apareceu, e que eu considero que são pessoas bem formadas, com capacidade crítica, mas infelizmente a esmagadora maioria não é assim. E eu acho que a sociedade está a encaminhar cada vez mais num sentido de a filosofia é uma disciplina que já não interessa, não é? Que ninguém
escolhe.
É chato. É chato porque outro dia tinha essa conversa com o meu filho. Ele perguntava-me, precisamente, porque eu já lhe tinha falado sobre isso, porque é que eu gostava tanto de filosofia, porque é que era a minha disciplina preferida. É claro que ele ainda não chegou a essa fase, ainda tem 14 anos. E eu explicava-lhe porque é de facto a disciplina que te ensina a fazer perguntas, uhum. Não é? A questionar-te. Não te dá uma matéria, também te dá matéria, mas deixa-te espaço para refletir, para questionar, para pensar.
E é o que nos vai sobrar depois da inteligência artificial, não é? Porque se o conteúdo estiver lá, de que serve o conteúdo sem saber relacioná-lo e sem saber questioná-lo e, não é? Fazê-lo ir mais além, porque não, é? Não vale de nada.
Que é o que faz de nós humanos, não é?
Exatamente.
Com capacidade de fazer ligações entre as coisas, precisamente. E de criatividade, porque é claro que a inteligência artificial é capaz de criatividade, mas é uma criatividade assente em algo que já foi feito. Portanto, eu não sei se pode chamar aquilo criatividade. Quando tu pedes à inteligência artificial para te fazer um texto e aparece uma coisa muito criativa, ou supostamente muito criativa, aquilo foi feito com base, não é? Em informações recolhidas, portanto, em coisas que já estão pensadas, que já foram escritas. Não é, a criatividade não é isso. É a tua capacidade de acordo com a tua experiência e a tua capacidade de fazer ligações entre as coisas, produzir conteúdo novo.
Eu tentei ter essa conversa com o meu filho ontem, enquanto ele estava a criar canções. Foi. Numa plataforma de inteligência artificial. E ele estava com os fones e eu disse: o que é que estás a ouvir? Foi as músicas que eu criei. Ah, é? Posso ouvir? Então ele tirou os fones e disse: sim, mãe, olha, esta aqui é sobre o Minecraft. Tal. E a música era muito, muito gira. Então, e como é que tu fizeste? Olha, primeiro fui ao ChatGPT e pedi-lhe para ele me escrever uma canção com estes temas assim. E eu disse-lhe assim algumas coisas, ele ia-me escrevendo e depois eu corrigi algumas e depois pus nesta plataforma para criar a canção com esta letra. Eu, boa, ele tem 10 anos. Eu, boa, filho, oh. Olha, mas sabes, há aqui uma grande questão que é: tu achas que esta música tem alma? Sabes? Porque quando nós criamos alguma coisa, é como se a nossa alma estivesse ali naquela coisa. Tu achas que tem alma? Tem assim, passa-te alguma coisa assim? E ele: não sei, mãe, mas é fixe. E continuou a fazer a vida dele. E eu pensei, claro, ele tem 10 anos, não é? Não tenhas esta conversa com uma criança de 10 anos. Mas se ele faz, e se já tem esta apetência e esta vontade, ele não questiona, obviamente, não? Ele está só a brincar à realidade,
claro.
E a explorar coisas novas, não é? Isto é um mundo novo para ele, e para ele aquilo faz acender as lâmpadas todas no cérebro dele, é? A pensar, uau, eu fiz esta música. E vou explicar: bom, não foi bem, não é bem assim. Mas tudo isso também me faz preocupar um bocadinho, não é? O que é que vem daí? O que é que nós podemos trazer de novo? Qual é que vai ser então o nosso papel aqui?
Mas pronto, tu estás a dizer que não, se calhar é muito cedo e que se calhar não devias ter tido essa conversa. Desculpa-me só interromper-te. Eu acho que foi muito importante que a tivesse tido. E eu acho que utilizar estas novas tecnologias, sim, mas com enquadramento.
Pois.
Não é? Que eu acho que muitas vezes é isso que eu vejo que, por exemplo, as escolas não fazem. E depois cabe aos pais esse papel. Obviamente que os pais têm um papel fundamental, mas infelizmente nem todos os pais têm essa preparação, essa capacidade, uhum, para poder dar esse enquadramento aos filhos, não é?
Mas eu acho que já fomos, basicamente, percebes? Porque eu vejo, por exemplo, tu também assististe a isso, o surgimento do YouTube, e que de repente a grande luta de nós, órgãos de comunicação, era: não, não coloques nada no YouTube, porque nós temos que alimentar tráfego nas nossas plataformas. E alguém de repente percebeu: não, não, está tudo a acontecer no YouTube. Se não estiveres lá, deixas de existir. E de repente há toda aqui uma forma de da sociedade se organizar em torno de algo que basicamente mete a quinta e tu já foste. E é isso que eu sinto que está a acontecer. É alguém meteu a quinta na humanidade e nós já fomos. E há no meio disto tudo, vocês jornalistas estão aqui também para conseguirem olhar para o que estava antes, para o que vem aí, e de repente conseguirem fazer esse relacionar de informações e conseguirem passar a informação a outra pessoa que cria uma realidade nas cabeças de quem está a assistir um telejornal, não é? E aquilo que nós temos como realidade acaba por ser, lá está a filosofia, acaba por ser muito distante da vida real, e depois de repente conseguimos chegar a outros mundos, sim, quando tu estás em Gaza a fazer uma reportagem, mas é uma coisa que está lá distante e que não afeta quem cá está. E de repente ficamos 10 horas sem luz, mas quem lá está em Gaza está um ano e meio, não é? Sem luz.
É verdade.
E tudo isto é uma organização de mundos que me faz aqui pensar então qual é que vai ser o sentido do jornalismo e qual é que vai ser o caminho do jornalismo. E a ti também, obviamente, que estás metida nele.
Eu acho que essa discussão devia estar a ser feita de uma forma muito mais abrangente, não é? Até de uma forma envolvendo toda a gente, porque eu acho que aqui estamos todos no mesmo barco, não é? Para onde é que estamos a ir? O que é que vai ser do jornalismo daqui a 10 anos? Com as redes sociais cada vez a ganharem mais espaço, mais dimensão, mais adeptos, não é? Porque esta geração dos nossos filhos, eu pergunto-me quantos é que vão ler um jornal, não é? Quando forem adultos, uhum. Quantos é que vão ler? Eu já nem estou a falar de um jornal de papel. Um jornal online, quantos é que vão ler? Quem é que vai ligar a televisão para ver as notícias? Percebes? Portanto, o jornalismo devia estar já a reinventar-se e a arranjar formas de agarrar as pessoas. E eu acho que isso só pode ser feito pela qualidade. Acredito sinceramente nisto, que isto só, que as pessoas, quando têm hipótese de escolher, ainda escolhem a qualidade.
E isso viu-se nas audiências da tua Jangada de Pedra.
Exatamente, e vê-se noutros produtos, em vários outros produtos, como as grandes reportagens, muitas vezes, ou as investigações especiais, mas viu-se de uma forma muito clara com as jangadas, que é um tipo de produto um bocadinho diferente, não é? Uma espécie de jornalismo das boas referências, não é? Porque tudo o que estava ali eram. As jangadas tocavam em parecendo um produto mais leve, e é um produto mais leve, mas. Não é um produto que deixe de tocar nos principais temas que neste momento eu acho que são ameaças às nossas sociedades modernas, como o aquecimento global, ou como o envelhecimento e o envelhecimento saudável, ou o impacto do turismo e da globalização na maior parte das nossas sociedades. E nós sofremos imenso isso aqui no sul da Europa, não é? Ainda agora há uns dias estava a ouvir uma intervenção do... daquele economista, agora tive de uma branca, o Fernando Paes Mamed. Fernando Paes Mamed, acho que esse é o nome dele, que falava precisamente sobre o facto de haver países que estão muito mais dedicados à investigação e à ciência, outros que estão dedicados mais à parte dos negócios, e depois nós, aqui no sul da Europa, estamos apoiados no turismo. Não é? E o turismo, o que é que acontece? E nós vimos isso de uma forma muito clara quando foi a Covid. É que o turismo não é sustentável. Nós estamos assentes em águas muito instáveis, não é? Uhum. Estamos assentes em algo que muito facilmente desaparece e nos deixa completamente desamparados. E não aprendemos nada com essa experiência.
Além de impactar diretamente na economia local e não de uma forma sustentável. Não
de uma forma sustentável. E isso para mim é outro tema que, enfim, que me é muito caro, é porque eu vivo em Alfama.
Ui!
E portanto, eu
ainda?
Estou ali ainda. E estou em processo, estou a vender a minha casa, e para mim foi todo um processo, porque eu adoro viver ali. E quando fui para lá viver há 15 anos, aquilo era um bairro popular, não tinha turismo, eu estacionava o carro todos os dias à porta de casa, havia tasquinhas, havia tabernas, havia não sei quantas padarias, mercearias, tudo e mais alguma coisa, talhos, não sei o quê. E hoje em dia tenho basicamente lojas de souvenirs, sardinhas penduradas à porta, tuk-tuks, autocarros de turismo, barcos de cruzeiro todos os dias. Porque eu vivo em frente ao Porto, a debitarem com as suas chaminés, a debitarem fumo, e não tenho comércio de bairro, e tenho tudo escrito em inglês em todo lado, e preços também para turista. Pronto, portanto, e não tenho vizinhos. Pronto, todo, o meu prédio é todo Airbnb. Portanto, e normalmente as pessoas fazem-me essa pergunta quando eu digo que vivo em Alfama, e é uma coisa que me entristece muito, porque lá está, mais uma vez, foi uma mudança muito gradual e muito rápida. Em 15 anos, não foi em 15 anos, felizmente eu ainda tive lá uns anos de felicidade e de tranquilidade, mas agora, 7, 8 anos, mudou muito rapidamente, e eu precisei de tempo para digerir que se eu estava mal, eu é que ia ter que sair, porque a realidade já não se ia alterar, não íamos andar para trás. Que não era para trás, seria andar para a frente, mas isso já é irrecuperável, de alguma forma. Portanto, voltando às jangadas. Os impactos do turismo e da globalização nas sociedades, que é muito grande e muito danosa. Pronto, as jangadas tocavam nisso tudo, mas tocavam com exemplos positivos, não é? De boas soluções, boas práticas. Se fosse na Sardenha, com a questão da longevidade, sendo um dos sítios do mundo, um dos 5 sítios do mundo, das 5 zonas azuis com mais casos de longevidade, porquê? As respostas são simples: boa alimentação, exercício físico, que não de ginásio, não é? Subir e descer montanhas, pessoas que foram pastores a vida toda, comeram pouco, comeram coisas saudáveis, a vida de comunitária, as pessoas importarem-se umas com as outras, haver eventos culturais, porque há muitos nas montanhas da Sardenha, apesar de serem aldeias pequeninas, mas têm uma grande vitalidade cultural, eventos, festivais literários, enfim, surpreendente. A questão das Ilhas Faroé, que sendo um sítio de uma beleza esmagadora, que está a ter uma procura incrível em termos turísticos, a forma como eles rapidamente pensaram: não vamos matar a galinha de ovos de ouro, que é o que a maior parte de nós fez, não é? Seja em Itália, em Barcelona, em Espanha, nós aqui, Lisboa, Porto, enfim, isto já é um fenómeno que vai alastrando quase todo o país, mas Lisboa e Porto são claramente as maiores vítimas disto, e não aprendemos nada, mais uma vez, que é isso que eu acho assustador com a nossa sociedade, é que nós normalmente somos os últimos a quem as coisas acontecem e conseguimos nunca ter aprendido nada com o que se passa lá fora. Ao mesmo tempo é extraordinário esta nossa coerência para a incompetência, para a falta de capacidade de antecipação dos problemas. Não, não é?
Eu acho que nós pensamos, se os outros tiveram, agora nós também queremos encher os bolsos, como os outros.
E sim, e de facto estamos a encher, mas à custa de quê? Uhum. Não é? Essas coisas não se pensam e eu não entendo como é que se pode estar sendo um político local com responsabilidades a assistir ao estado em que Lisboa chegou, não é? Que já não é Lisboa, que é um gigantesco parque temático, sobretudo ali as zonas do centro, não é? A Baixa, a música em todo lado. Eu tornei-me, por exemplo, muito sensível à questão do ruído, porque eu tenho ruído ali em todo lado, não é? Todas as esplanadas têm música, as pessoas passam na rua sempre aos gritos, parece que agora não, ninguém sabe controlar o volume de som, as pessoas estão sempre a falar altíssimo, porque são sempre grupos e portanto estão sempre à noite, então vêm bêbados dos sítios, dos restaurantes, das casas de fado, do não sei o quê. Há sempre ruído. E eu até me aconteceu uma coisa de que eu só me apercebi agora há pouco tempo, é que eu, e agora como passo muito tempo, quando não estou a viajar, passo muito tempo em casa a visionar, a ver as imagens, a escrever, pronto. Posso trabalhar muito a partir de casa. Eu penso muito, muito antes de sair de casa, porque a rua tornou-se um espaço para mim um bocadinho agressivo. Por isto há sempre ruído, gente, confusão. Tu tens que pedir com licença para passar. Eu não vou exagerar, eu vivendo em Alfama e na Baixa, eu acho que qualquer pessoa que ouça isto sabe exatamente o que eu estou a dizer, ou mesmo que passe lá esporadicamente, não consegues andar livremente. Por exemplo, eu às vezes ia correr para a Baixa. Eu corria, até há pouco tempo eu corria 10 km quase todos os dias. E corria às vezes quando estava muito calor, para me abrigar do sol, e ia correr para a Baixa, para não correr ali junto ao rio, debaixo do sol. Eu deixei de ir porque não conseguia progredir. Estava sistematicamente a fazer uma espécie de gincana. Tal é a quantidade de pessoas. Isto é todos os dias, sábado, domingo. Eu ainda me lembro de pensar, de às vezes ir correr para a Baixa e ao fim de semana aquilo está completamente deserto, e eu pensar que triste. Por que ninguém vem para aqui de férias? Isto é bonito, as pessoas são simpáticas, até os preços são bons. E depois, cuidado com o que desejas, porque agora é uma coisa mesmo que se torna agressiva. E a questão do ruído, etc. Aliás, nós temos um grupo ali de moradores, um grupo que trocamos de vez em quando mensagens, etc., de pessoas que ainda vivem ali na Sé, na Baixa, em Alfama. E há de facto essa queixa por parte de toda a gente. É a questão do ruído, que é tudo autorizado em todo lado, colunas a debitar decibéis em todo lado, é a quantidade de pessoas, etc. E portanto, isto é um problema para as nossas sociedades que não sabem fazer dinheiro, ou que não querem fazer dinheiro de outras formas. Voltando às jangadas, estas questões todas eram tocadas, ou a questão do aquecimento global, por exemplo, a questão de Svalbard, que é um dos sítios do mundo que está a aquecer mais rapidamente, e como é que eles têm essa consciência e que medidas é que estão a tentar tomar. Enfim, não podem fazê-lo sozinhos, porque isto é uma ameaça global, mas os pequenos passos que deram à sua escala para tentar minimizar estes impactos. E as Ilhas Faroé, de facto, a questão do turismo e da globalização impressionou-me muito o facto de, obviamente, eles querem continuar a crescer, mas como dizem, de uma forma sustentada. Proibiram os navios de cruzeiro, por exemplo, que é um tipo de turismo que obviamente que não interessa, porque são barcos que vão para ali debitar pessoas, não é? Para as cidades, que as cidades não têm capacidade de comportar aquela gente toda que chega de uma vez, que não deixa assim tanto dinheiro porque não dorme, se calhar não escolhe onde vai consumir, não é? Tem aquelas rotas programadas e tem um nível de poluição, de impacto ambiental brutal. E portanto as Ilhas Faroé começaram de facto a gerir isso para não deixar que esse impacto seja aquele que foi noutros sítios, não é? Portanto, começaram a tomar os bons exemplos, aliás, os maus exemplos, que entretanto alguns deles tentaram reverter isso, ainda não foi o nosso caso, infelizmente, e não me parece que vá ser, até porque, por exemplo, se tu vives o que acontece em Barcelona, A Espanha, as pessoas são muito reivindicativas, não é? Vão para a rua, contestam, há manifestações, as pessoas passaram, chegaram a um ponto e começaram. Que obviamente que eu acho que não é a solução, mas é ir para a rua com besnagas, disparar sobre os turistas. Isto é o desespero absoluto, não é? Nós somos muito passivos. E portanto, se ficamos à espera que sejam as autoridades, que sejam os governos a tomar medidas, pronto, se calhar daqui a 50 anos Lisboa não vai existir, não é? Vai ser uma colónia de estrangeiros. Mas pronto, voltando só para fechar às jangadas, para mim foi muito. Não posso dizer que tenha sido surpreendente, porque a experiência tem mostrado que as pessoas gostam de facto de histórias que vêm de sítios onde elas normalmente não vão. Portanto, gostam de histórias sobre lugares que as surpreendem, não é? As pessoas estão cansadas de ver sempre as mesmas pessoas a falar todos os dias na televisão, sempre os mesmos comentadores a falarem sobre todos os temas e mais algum, as mesmas reportagens que passam à mesma hora em todos os canais. Uhum. Eu acho que está a haver uma intoxicação sobre, em relação à forma como as televisões tratam os temas. E quando aparece uma reportagem feita lá fora, e sobretudo quando é uma reportagem feita com pessoas e que mostra realidades que as pessoas não conhecem e que lhes permite surpreenderem-se e viajarem também, não é? Porque a maior parte das pessoas infelizmente não tem capacidade de viajar. Isso de facto corre muito bem em termos de audiências. E para mim foi muito compensador ver que de facto nós estávamos a concorrer contra um reality show na concorrência, à mesma hora, e ver que nós o nosso jornal ganhou sempre. Porque assim que as jangadas entravam, nós começávamos a subir, as audiências disparavam e nós ganhamos sempre os jornais. E portanto, quando muitas vezes há aquele discurso de mas as pessoas querem ver isto, as pessoas querem ver o mais fácil, não é exatamente assim. E eu acho que estes exemplos mostram isso. Não, se as pessoas tiverem opção, não optam por isso. E aliás, para mim, isso de facto foi surpreendente. Foi num dia em que houve um jogo do Benfica, e tu sabes como o país para quando o Benfica joga. Era o jogo do Benfica, era o final do campeonato de handball, que este ano estava imensa gente a acompanhar. Uhum. E portanto passou na RTP, e imensa gente viu, e o Sporting jogava no estádio. Portanto, o meu próprio filho foi ver, ele é sportingista, foi ao estádio ver, e depois disse-me que no estádio, no intervalo, estava muita gente agarrada ao telemóvel a ver o jogo, a final de handball. Eu pensei, isto vai ser uma desgraça, ao mesmo tempo que o Benfica a jogar e com o reality show do outro lado. E nós tivemos, e as jangadas fizeram, tiveram uma audiência média de 800 mil espectadores.
Isso é incrível.
Que é uma coisa incrível. Mesmo incrível.
Mesmo incrível, sim.
E depois ainda mais com o Voz Dal, que é o Voz Dal é quando as pessoas vão, puxam atrás para ver, aí disparou. Pronto, foi já para outros números. Porque de facto, uma das coisas que as pessoas nos diziam era não consegui ver o episódio tal, mas vou ver. Viam aquilo normalmente como se fosse de facto uma série, como uhum. se houvesse ali uma continuidade. Não vi esta semana, mas vou ver. E depois quando acabou, tu não imaginas a quantidade de... Fui sempre recebendo mensagens e e-mails, etc., ao longo de todos os episódios. Mas de facto, quando acabou, a quantidade de mensagens e de imagens que nós tivemos de pessoas a pedirem, por favor, façam mais uma temporada, façam mais uma temporada, nós precisamos de televisão assim, nós precisamos, é esta televisão que nós queremos.
Sim!
E depois o que eu notava era que as pessoas que gostam de viajar viam porque gostam, já naturalmente se interessam por aquele tipo de conteúdos, não é? E as pessoas que não podem viajar pediam, façam porque é a nossa forma de ir a estes sítios e de podermos viajar. Portanto, foi assim mesmo muito compensador.
Mas não é só viajar, deixa-me só contextualizar quem ainda não viu e que depois vai ver a seguir esta entrevista. Tu desenvolves muito bem o lado humano das personagens que contam as tuas histórias. E estou-me a lembrar do casal de agricultores que vive naquela ilha remota no meio do Atlântico Norte, e que recebe a visita dos filhos ao fim de semana, que lá vão de helicóptero. Eu acho isso genial também, não é? Filhos adolescentes e que vão ver os pais, não é? Ao fim de semana, como toda a gente, de helicóptero. E a vida autossustentável que eles fazem, não é? Praticamente tudo é autossustentável. Acho que dizias 90%, uhum, algo assim 90%, do género, sim. Com gado, enfim, eles levam o dia a trabalhar na natureza, só os dois, que para, é o sonho de qualquer casamento, como deve imaginar. Mas eu acho que as histórias que eles foram contando e a capacidade de resiliência, mas de autoconhecimento, de alternativa a um mundo que nos obriga a viver numa sociedade consumista, é tão refrescante saber-se que há alternativas, não é? E que há esta visão do mundo que não precisa de seguir a moda, que não precisa de entrar no TikTok, não é? É para mim, pronto, eu sou muitas vezes velha do Restelo nestas coisas, mas acho que há mais pessoas à procura disso e que precisam que lhes digam que, atenção, há um mundo inteiro de possibilidades para se poder replicar, porque muitas pessoas funcionam através dessa, não é, dessa identificação e depois imitação. E portanto acho que é importantíssimo o trabalho que tu tens feito, não só nesse campo, como obviamente na das grandes reportagens também, que aquece os nossos olhos no terreno e muitas vezes a enfrentar situações duríssimas, não é? Como é que se regressa depois de terrenos difíceis, de situações catástrofe, de enfim, tudo aquilo que tu tens experienciado?
Regressa-se normalmente com ao fim de alguns dias. Eu preciso sempre de alguns dias para recuperar, porque tu estás num estado de adrenalina.
Que é viciante também, não é?
Que é viciante e que te protege. E por isso as pessoas às vezes perguntam: ah, como é que é? Por exemplo, como é que era na Ucrânia? Na Ucrânia, em Gaza, quando lá estive, felizmente, Gaza era um sítio muito diferente, não tinha sido terraplanada ainda e não tinha havido este genocídio que matou e que continua a matar todos os dias tanta gente, sobretudo, como sabemos, mulheres e crianças. Só neste momento há o risco de, nas próximas duas semanas, morrerem creio que são 35 mil crianças à fome. Isto no século XXI e aos olhos de toda a gente. Quando lá estive era um sítio muito diferente, era um sítio que recuperava da última guerra, mas que onde apesar de tudo havia desemprego, obviamente, era uma prisão, como sempre foi, uma prisão a céu aberto, no sítio de onde não se podia sair sem autorização das autoridades israelitas, e mesmo para entrar, para nós jornalistas, enfim, muito poucos jornalistas terão ido à faixa de Gaza, não é? E não é por acaso. E portanto sempre foi um sítio muito, muito difícil para se viver, mas por exemplo na Ucrânia, eu creio que foi talvez o sítio mais duro em termos de lidar dia a dia com a morte, não é? Com a possibilidade da morte. A possibilidade da morte está sempre presente nas nossas vidas, mas nós não estamos sempre a pensar nela, porque senão enlouquecíamos, não é? E ali tu de alguma forma estás sempre a pensar que aquele pode ser o teu último dia, não é? E para mim foi especialmente duro porque tendo um filho, e ele era mais pequenino nessa altura, não é? Foi difícil ele perceber que eu ia para uma guerra. E ele já sabia, obviamente, o que é uma guerra. Portanto, a pergunta dele era como é que eu ia voluntariamente para um sítio onde eu sabia que podia morrer. E claro que isto também causa nos nossos filhos, não é? Nas crianças, uma sensação de quase de abandono. E é muito duro tu explicares a uma criança, a um filho teu, que tu vais porque aquilo faz parte do teu trabalho. E ele chegou a dizer-me que nem todos os jornalistas iam para cenários de guerra. E é verdade. Mas as pessoas não são todas iguais. E nem toda a gente tem este impulso de ir relatar para um sítio de onde sabe que pode não voltar. Eu tento não pensar assim. Eu se pensasse assim não ia, não é? Eu penso sempre que vai correr bem, obviamente, e felizmente tem corrido sempre bem. Quer dizer, não, apesar de tudo, o número de jornalistas que morreu na Ucrânia até é relativamente baixo se compararmos, por exemplo, com o número de jornalistas que morreu em Gaza, não é? Ou na Síria, onde os jornalistas são alvos preferenciais. E nós sabemos que o exército israelita tem nos jornalistas e nos trabalhadores da ajuda humanitária, por exemplo, e nos médicos, alvos preferenciais, como acontecia, como Putin e o Assad faziam na Síria. Isto é muito importante ser dito, porque os jornalistas não morrem, muitas vezes por acaso, morrem porque é importante tirá-los dos terrenos de guerra para que não possam relatar o que lá se está a passar. Pronto. E felizmente na Ucrânia isso não acontecia. Mas claro que me confrontei com isso muitas vezes. Houve um dia que acordei com o hotel onde estava toda a tremer de cima a baixo e tinha caído uma bomba. Nós estávamos ao pé de um rio estreitinho e tinha caído uma bomba do outro lado. Tinham morrido não sei quantas pessoas, tinha havido não sei quantos feridos. Ainda por cima o nosso hotel era todo espelhado, portanto, enfim. Nem sequer era o sítio mais seguro, mas era o sítio onde havia quartos e onde nós conseguimos marcar para ficar. E é claro que nesse dia tu pensas, e se tivesse sido se calhar um quilómetro para cá, não é? Mas não estás a pensar nisso, estás lá está com a tal com a adrenalina ao máximo, a pensar, tenho que ir já para ali. Tenho que ir já para ali ver o que é que se passou, entrevistar pessoas, tentar chegar lá primeiro, preparar os diretos, não sei o que, ainda pôr um pozinho na cara porque é televisão. E pronto, e isto de facto é algo que eu gosto muito de fazer. Muito de fazer. Eu preciso muito da adrenalina, preciso muito de contar histórias, preciso muito de sentir de vez em quando esta sensação de adrenalina, que é uma coisa que me faz sentir muito viva, preciso muito das viagens. E como conciliar isto tudo quando se é mãe? É difícil. Mas o que eu sempre também tentei pensar, e foi sempre isso que eu disse ao meu filho, e hoje ele percebe melhor já com 14 anos, e se fosse ao contrário, e se fosse o teu pai, tu achas que farias a mesma pergunta? E ele, mãe, mas é diferente. Não é diferente. E eu sempre fiz muita questão de lhe dizer isto, porque sinceramente era uma coisa que me entristecia e irritava um pouco. Era o discurso mesmo de algumas pessoas que me são próximas, familiares meus e amigos, e até colegas, jornalistas, que me faziam sentir mal, muitas vezes involuntariamente, acredito que sim. Mas basta tu fazeres a pergunta de e com quem é que fica o teu filho? Não é perguntares como é que o teu filho fica, é diferente. Ou como é que ele se sente? Pronto, acho que são perguntas, está tudo, mais legítimas, que podem denotar alguma preocupação genuína. Mas o e com quem é que ele fica? É uma pergunta que para mim não faz sentido. A não ser que ele não tivesse pai e que eu não tivesse mais ninguém com quem ele pudesse ficar. Mas tendo ele um pai, e eu tenho a certeza que essa pergunta nunca seria feita ao não. pai. Aliás, o pai viaja muito.
E o pai, quando fica com ele, é super pai e tu és só uma mãe.
Eu sou só uma mãe. Eu sou só uma mãe a ser uma mãe.
Exatamente. Né?
A cumprir o seu papel de mãe, a fazer a sua obrigação. Né? O pai, não. O pai, quando vai, é normal. Não é? E o pai também é jornalista e o pai também viaja. E eu nunca me lembro de ouvir ninguém perguntar-lhe: vais 3 semanas para fora, mas e agora como é que vai ser? E sim, mas apesar de tudo isso, é obviamente que limita, e sempre limitou muito as minhas opções, as minhas escolhas. E mesmo na Ucrânia, foi a primeira vez na vida que eu me lembro de equacionar decisões e de às vezes não ter ido, se calhar, tão longe como eu sentia. Eu lembro-me de uma vez em que se punha a hipótese de passar uma ponte que se falava que poderia ser bombardeada e eu equacionar se vamos ou não vamos, porque se formos depois e se aquela aldeia for bombardeada, eu lembro não pensar em mim, não ser o medo de morrer. A primeira coisa que pensei foi: e o meu filho? E o meu filho? Ele nunca me perdoaria. Ele nunca me perdoaria se eu morresse. Não consegues já pensar de outra forma, não é? Para certas não estás a pensar em ti, estás a pensar nele. E isso condicionou-me. E eu, que sempre fui uma pessoa muito livre e que sempre gostei de tomar as minhas decisões de forma muito livre, de ser muito independente desde muito cedo, que me lembro que essa independência para mim foi fundamental. Não gostar de ter ninguém a dizer-me para onde é que tinha de ir ou o que é que tinha de fazer. De repente tinha uma pessoa, de facto, que limitava as minhas decisões. E é assim. E às vezes não era fácil lidar com isso, mas pensava, é o que é. E portanto.
E que bom teres o teu filho para depois voltares e sentir-te mais inteira, não é? E ele ficar cheio de orgulho na mãe.
Agora sim, mas foi difícil. E depois voltava, agora já não é. Agora eu já posso ir e ficar. Ainda agora tive 3 semanas fora, quando fui à Argentina e ao Chile. E eu notei que foi a primeira vez que eu fui para fora. O ano passado também já foi um bocadinho mais difícil, porque pronto, como fui ao Iraque e eu sabia que não era um país também totalmente seguro, ainda foi um bocadinho complicado. Este ano foi a primeira vez que eu fui e senti que ele já não estava nem aí. Pronto, porque já a prioridade são os amigos e são as combinações com os amigos, etc. Pronto, isso é bom. Fiquei feliz. Há mães, se calhar, que pensam: ah, que horror, ele agora já não sabe, já não é meu menino, ou já não está tão dependente de mim. Eu acho, para mim, essa liberdade, essa autonomia, se eu lhe conseguir passar isso, essas ferramentas para ele, sabes, se sentir bem, para ele não estar dependente, porque ele, depois nós somos muito afetuosos quando estamos juntos e ele é mesmo ainda um menino muito querido, apesar da sua pré-adolescência rebelde, mas é mesmo muito querido. Mas noto que ele é muito autónomo, por exemplo, percorre a cidade toda, transportes públicos, vai para todo lado. Acho que ele já andou de todos os meios de transporte, até de avião, tipo, sozinho, sabes? E ele orgulha-se, isso é uma coisa que lhe dá imenso orgulho. Às vezes tem amigos, por exemplo, nunca andaram de Uber, ele fica muito surpreendido. E isso é uma coisa de que eu me orgulho, de lhe ter dado essas ferramentas de autonomia. E porque às vezes, acho que nós, às vezes, com as melhores intenções, mas protegemos-nos demasiado e depois tornamos-nos muito dependentes, e essa dependência limita-os. Mas para responder à tua pergunta, volto sempre com uma certa, com aquele, como os espanhóis dizem, aquele barrón de energia, não é? De repente cai a adrenalina a pique e há assim uma queda muito rápida e é estranho. E são precisos uns dias para voltar a perceber que esta é a minha realidade, que agora as coisas vão ter que voltar a ter um ritmo diferente. E isso custa. Custa. E por isso é que estou sempre logo a planear. Começo logo a planear a próxima viagem, porque não consigo ficar aqui demasiado tempo. A rotina para mim, ainda que isto também seja uma rotina, mas é uma rotina com mais variantes, com mais variáveis, com mais lá está, com mais adrenalina. E agora, pronto, lá está, que já não tenho essa preocupação, esse peso em relação ao como é que o meu filho vai ficar sem mim, não é? Mas isto leva-nos para uma série de questões em relação ao mundo patriarcal em que nós vivemos, não é? Que ainda há um peso e um sentimento de culpa que pesa sobre, uhum, sobre as mulheres, que de facto os homens não têm. E que eu acho muito assustador a rapidez, lá está mais uma vez, estas coisas são sempre muito rápidas, com que nós estamos outra vez a voltar para trás, não é?
Sim.
Parece que estamos aqui numa inversão de sentido que eu...
Demorámos tanto a chegar aqui e de repente parece que já estamos outra vez com o pé no travão, não é? Percebo exatamente o que tu dizes. Há pouco em off estava a comentar contigo que quando vou às vezes também fazer os meus documentários e as minhas coisas e morro de culpa e dilemas e auto-sabotar-me até lá chegar, mas que depois me sinto muito mais inteira. Mas normalmente quando eu fico sozinha com os miúdos não tenho assim um apoio que venha de propósito para ajudar, não é? A não ser que alguém venha visitar ou assim. E quando o meu marido fica com os miúdos, normalmente tem ali uma
entourage.
Exatamente. E que está tudo bem, que não tem mal, mas é parte-se do pressuposto que, e agora num exemplo que não foi nada perigoso, felizmente, mas no apagão, lembro-me de estar aqui na rádio de manhã, acontece o apagão, como toda a gente, estivemos a tentar perceber o que é que se passava, e eu tinha os miúdos na escola, e então o meu instinto foi, eu tinha depois o programa à noite, e o meu instinto foi, vou buscar os miúdos à escola, vou pô-los em casa, dei-lhes banhos, dei os jantares e voltei para a rádio à noite. Mas quando estava a voltar, a minha filha do meio, quem normalmente é mais apegada e que questiona tudo, perguntou-me: mas porquê é que tu vais voltar para a rádio, mãe? Tu tens que ficar aqui, e se for alguma coisa perigosa, e se não voltar a luz, e depois vai ficar de noite, e vamos estar à luz das velas, e eu estou com medo, mamãe, eu estou com medo. Disse: está bem, mas olha, está aqui o papá, a minha avó também lá estava, Tens aqui dois adultos que podem te dar muito miminho e a mamã precisa de ir ajudar as pessoas, sabes? Porque as pessoas estão muito preocupadas e nós precisamos dizer às pessoas para elas terem calma, que é para não haver problemas, sabes? E então, no dia seguinte, quando eu voltei a vê-la de manhã, disse: vês, filha, olha, foi muito importante, porque quando a mãe voltou para a rádio, a luz começou a voltar aos poucos ao país e eu ia dizendo às pessoas onde é que estava a voltar, para terem calma, para não se preocuparem, tatatá, e havia pessoas muito nervosas, sabes? E ela agarrou-se a mim e disse: mamã, ainda bem que tu foste. Eu só cheguei a casa à 1 da manhã, ou não sei bem, não é? Claro que queria ter estado com eles, queria-lhe dar aquele abraço e aquele apoio, mas eu sabia que estava lá mais alguém que podia fazer isso. E se o meu trabalho era aquele, caramba, vamos lá fazer isto, não é? É para isto que nós...
Claro.
Se é este o nosso trabalho, vamos lá então fazer isto a sério. É para isto que a rádio serve também. E percebo exatamente o que tu dizes, que muitas vezes não é o papel da mãe estar a sair à noite, não é? De carro, de noite, está tudo escuro, o que é que vais fazer? Mas também é para isso que cá andamos também. É também esse um pouco o sentido da vida, Susana André.
É também esse um pouco o sentido da vida. Para mim é muito o sentido da vida. É nós fazermos aquilo que sentimos que temos de fazer. No fundo é isso. E de uma forma positiva. E ainda voltando um bocadinho à questão das jangadas, e há bocado falavas desse casal maravilhoso que foi, assim, para mim, enfim, a história mais surpreendente, não é? E foi a história que mais tocou as pessoas. Foi o episódio mais visto. Teve 1.300.000 espectadores, que são números que já não...
Uau.
Que já não existem em televisão.
Pois é.
É mesmo. Aliás, foi o programa mais visto da televisão nesse dia. E eu acho que a outra que também que teve 800.000 espectadores no dia daquelas coisas todas, acredito que teria chegado a esses valores, porque também foi um episódio muito cheio de coisas muito surpreendentes, e se alcançou esses números num dia daqueles. Mas este de facto foi um episódio muito especial, porque eu acho que tocou e teve nas redes sociais. Nós começamos logo a perceber que aquele episódio que ia rebentar com tudo, porque quando tu tens nas redes sociais comentários, milhares de comentários no Facebook da SIC, da SIC Notícias, de repente, logo de manhã já eram mil e tal, normalmente são tipo 200 ou 100 e tal, quando muito, mil e tal, logo pela manhã, e não era a dizer mal. E eu dei-me ao trabalho de ler, obviamente não li os mil e tal, mas li centenas, fui lendo, depois ao longo dos dias fui lendo, mas não haverá ninguém que diga nada de mal. O que é que se passa com as pessoas? Perderam a capacidade.
Sentiram-se inspiradas, imagina, de repente.
Não, porque aquilo mexeu com coisas muito estruturais das pessoas. E havia pessoas a dizer: adorava fazer isto, isto é uma vida de sonho. Havia pessoas a dizer: eu era incapaz, acho maravilhoso, incrível, mas eu era incapaz. Como é que eles conseguem? Isto é admirável. E normalmente era um bocadinho por aqui, não é? Pessoas que diziam que sim, que adorariam, que era a vida de sonho, não sabiam se eram capazes. Havia outras a dizer que tinham certeza que eram capazes. Havia pessoas a dizer: eu era incapaz, mas adorava. Pessoas a dizer: não, eu, que horror, como é que conseguem? Não, não sei que eu estou tão bem aqui, não, mas de facto acho incrível. Depois era a questão, porque aquela, dentro da sua aparente simplicidade, aquela reportagem tocava de facto em vários pontos que nos são muito estruturantes, não é? Por exemplo, o isolamento e a solidão, e nós somos seres muito, ou achamos que somos seres muito gregários, não é? Que precisamos muito de viver em sociedade, de estarem uns com os outros. E é verdade que sim, porque apesar deste isolamento, e eu não sei se os miúdos são todos assim, haverá casos, obviamente, de miúdos que se isolam cada vez mais por causa das redes sociais. Eu vejo, por exemplo, no meu filho, que apesar de o telemóvel é o seu melhor amigo, digamos assim, não é? Está sempre com ele para todo lado, quando vai tomar bem, quando vai não sei o quê, para todo lado, sempre com o telemóvel na mãozinha, mas se tiver uma oportunidade de estar com amigos, lá vai ele. Não quer saber do telemóvel. Isso é uma coisa que me descansa muito. Portanto, eu acho que sim, que nós somos de facto seres sociáveis. Mas nós, acima de tudo, temos que saber estar bem connosco próprios, não é? Isso eu acho que é o centro de tudo. Porque muitas vezes estar com os outros é uma fuga, não é? Tu não queres enfrentar certas coisas, não gostares o suficiente de ti próprio, ou achas que não gostas de ti, e não tens autoestima, e portanto são fugas. Aquelas duas pessoas claramente estavam muito bem com elas próprias e com o outro. E como ela dizia, a Eva, a dada altura, ela dizia: quando somos tão poucos, temos de saber ouvir o outro e temos de saber falar com o outro, porque se não sabes ouvir o outro, então aí ficas mesmo muito isolado. Porque eu imagino que pior, porque para mim não é pior, que eu acho que aquela vida de facto é uma vida extraordinariamente inspiradora, mas se pode ser a melhor coisa estar só com uma pessoa numa ilha, pode ser também a pior coisa. Porque se a coisa correr bem, pode ser a melhor coisa. Se a coisa não corre bem, imagina, não tens para onde virar nem para onde ir, não é? Portanto, vais desabafar com quem? Tens de resolver com aquela pessoa. E eles faziam isso muito bem. E uma coisa que eu achei incrível e que falei sobre isso com eles era a capacidade. Tu pensas, há duas pessoas, um casal, trabalham juntos, estão sozinhos numa ilha 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente durante o ano inteiro, porque eles raramente têm férias, porque para saírem dali é todo um, não é? Que ele tem que ser articulado com alguém que fique, que vá alimentar os animais, que vá tomar conta das coisas. Portanto, tem que ser planeado com meses de antecipação. Portanto, praticamente não saem dali, são sempre os dois. Tu pensas, não têm nada para dizer um ao outro. Eles estão sempre a falar, estavam sempre a comunicar. Estavam sempre a falar. Claro que eu não percebia o que é que eles estavam a dizer, porque estavam a falar em faroês. Mas depois, quando pedi a tradução, eram pequenas coisas, mas eles estão sempre. E às vezes não eram só pequenas coisas, eles têm sempre assunto, porque eles de facto desenvolveram essa capacidade, ou já tinham naturalmente, mas certamente que a desenvolveram, da comunicação e do respeito pelo outro e do saber ouvir o outro e do encanto permanente com o outro. Que foi uma coisa que eu via. Os olhos deles brilhavam quando falavam do outro, quando falavam um com o outro. Que e sorte. Eles estavam juntos há 30 e tal anos.
Então o segredo é isso, ia para uma ilha deserta.
Se calhar o segredo é ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Muitas vezes só irem de férias juntas as coisas já correm mal. Se calhar é tipo mesmo viverem só os dois numa ilha deserta. Eu acho que para eles era fundamental uma coisa. Eles eram os dois apaixonados e viciados, até se posso dizer, naquilo que faziam. E eles estavam sempre ocupados, porque aquilo, na verdade, não é uma ilha. É uma ilha, pode ser paradisíaca ou não, porque faz muito vento, chove muito, chove a maior parte dos dias por ano e tens sempre trabalho, né? Eles acordavam às 6 da manhã, já estavam a fazer coisas. Tomava um pequeno almoço e punham-se a fazer coisas. E até à noite, até à última tarefa do dia, que fosse treinar os cães ou mugir as vacas ou o que fosse, eles estavam sempre a fazer coisas. Portanto, há um cansaço físico que é bom, não é? Que não te deixa demasiado tempo, a cabeça livre para pensar em coisas que não interessam, ou para estar a fazer scroll. Não que ela não fizesse, ela até brincava com isso, que agora, como tinham, que era um sistema mecânico para mugir as vacas, que ela até se punha a fazer, já podia fazer scroll no Facebook, ela brincava com isso. Mas de facto, o tempo que eles devem dedicar ao mundo digital é uma coisa ínfima, porque aquilo não faz bem. O mundo digital não faz bem. É artificial, cria-te uma visão totalmente distorcida do que é a realidade. Aquela realidade deles, passa a redundância, é uma realidade real, não é? É a vida deles e eles veem resultados daquilo. Que é outra coisa que eu acho que tu precisas muito na tua vida e que as pessoas nem sempre veem nos seus trabalhos. Se calhar resultado daquilo que é o seu esforço de 8, 10, 12 horas por dia. Tu investes e depois o que é que tu vês?
O acionista
vê, mas tu não vês. E de facto eu acho que quando tu fazes um tipo de trabalho como aquele, ou sei lá, eu tenho a sorte de fazer nas minhas reportagens, vejo o retorno daquele investimento, não é? Felizmente recebo sempre muito feedback, não só em termos das audiências, que obviamente não é o principal, mas que é preponderante na medida em que elas me permitem continuar, não é? Porque se elas não fossem boas, não poderia continuar. Mas muito, e é mesmo muito bonito. E às vezes é comovente. Há mensagens que me comovem extraordinariamente. E eu já não, às vezes já não estou à espera de me comover assim com mensagens. Mas há pessoas que tocam ali em certos pontos, são tão genuínas, são tão queridas, são tão generosas, que eu penso, de facto, isto é um privilégio poder fazer isto e depois ainda receber este retorno, sabes? Portanto, ver o retorno, o resultado do teu investimento, como eles viam ali, com os animais a crescerem de uma forma saudável, com o resultado do cultivo, com. É uma coisa de facto extraordinária, não é? Que nós devíamos ter mais essa possibilidade de ver. Agora, também podes tentar fazer isso depois noutras vertentes da tua vida, não é? Com a tua pequena horta ou com o teu trabalho de voluntariado, ou, não é? E muitas vezes também nós não procuramos isso. O trabalho também não tem que ser tudo para toda a gente, não é? Tu és muitas coisas. E dado que nem toda a gente se pode realizar no trabalho, porque não procurar outras atividades que nos encham, não é? Ou que nos façam sentir úteis, porque eu acho que no fundo tem tudo muito a ver com isso. E o que eu acho é que, de facto, sem querer, como tu dizias há pouco, parecer velho do Restelo, mas as redes sociais trouxeram uma série de artificialidades para as nossas vidas que as descentraram. E depois trouxeram-nos outras coisas que não são necessariamente só as redes sociais, mas os populismos e as demagogias e este extremismo a que nós agora estamos a assistir alimenta-se, obviamente, muito das redes sociais. Eu acho que nós temos aquela inversão de sentido que falávamos há pouco, que também estamos a assistir e que é muito assustadora, de uma geração que, como se já não tivesse nada por que lutar, não é? De repente, a sua luta é de fazer diferente daquilo que existe, não é? E, no entanto, ainda há muita coisa por que lutar, não é? Há tanta coisa por que lutar. Estamos tão longe ainda de sociedades perfeitas, se é que algum dia lá chegaremos, e por este andar não vamos chegar, porque agora vamos voltar novamente para trás, já estamos a voltar. Mas parecendo que já estamos num lugar de conforto, que já não há mais nada para fazer, eu acho que esta geração dos miúdos, e muitas miúdas até também, de 20 e tal anos, começou a tornar-se conservadora e reacionária até, não é? E a defender coisas que nos parecem que são indefensáveis, mas que nos pareceriam, se nos dissessem que isto ia acontecer, se calhar há meia dúzia de anos, nós diríamos não, e não é possível, que já não vamos voltar a ir por aí, não é? E agora, de repente, estamos. Como é que se lida com isto? Eu sei como é que se lida com isto, mas demora tempo, que é investir na educação. Que é uma área que
me apaixona
muito, e na cultura, em tudo aquilo de que nós estamos a desinvestir. Não é?
Porque agora vai ter tudo para a defesa, não te esqueças.
Agora é o pretexto da defesa, mas antes qual era o pretexto? Não é? Nós deixámos de investir, na verdade nunca investimos de uma forma muito comprometida na educação. Não é? Nós continuamos a ter educação do século XIX, a educar exatamente da mesma maneira como educávamos há 100 anos. Que é, há um professor, habita a matéria e os miúdos e as miúdas ouvem, tiram notas, empinam, vão para casa, empinam, fazem trabalhos de casa, decoram e depois do teste provavelmente esquecem. E eu acho que isto faz ainda menos sentido hoje em dia, numa altura em que tu tens todo o acesso disponível na internet, não é? Tu tens, obviamente que não vais... Não diz nada, então não vais deixar de aprender, não é? Há coisas que são estruturantes e que te traz sempre que aprender, a fazer contas das letras, a história é fundamental, obviamente, se não conheces o teu passado, não conseguirás compreender nem o presente, nem o futuro, nem nada. A filosofia, há tantas matérias interessantes. Mas, por exemplo, o meu filho ele anda no Instituto Espanhol, porque o pai é espanhol e ele está numa escola, enfim, é como se fosse uma escola. É privada, mas para nós é pública, porque é uma escola que não pagamos. Ele tem uma disciplina que é a tecnologia, e que eu de início pensei que tinha a ver com as novas tecnologias, etc. Mas eles nunca, até hoje, se sentaram a um computador a fazer nada. No fundo, são os nossos trabalhos manuais. E atenção que isto já é o segundo ano que ele tem esta disciplina. É a disciplina que os miúdos todos mais detestam, onde têm notas baixíssimas, tipo 2 e 3. Não é matemática, não é. É nesta disciplina, não é físico-química, é nesta disciplina. E o que é que eles aprendem nesta disciplina? É uma espécie de trabalho manual, só teórico. E então, eles aprendem materiais e ferramentas. Os tipos de contraplacado.
É coitado, ninguém merece.
E eu, à altura, eu desvalorizava quando ele me dizia: mas isto é muito difícil, mãe, tu não imaginas, e ninguém gosta desta. Ainda por cima, a professora é super exigente e não nos deixa, por exemplo, nos testes, nem dá para levar cábulas, percebes? Eu houve uma altura que queria impulsionar a levar cábulas. Porque acho que numa disciplina destas, uma coisa é que é só para decorares e depois esqueceres. Mas não dá, porque ela obriga-os de 10 em 10 minutos a levantar-se, não deixa-se levar nada, obriga-os a mudar de sala e depois de 10 em 10 minutos tem que se levantar, mostrar as mãos, mostrar que não têm nada. Uma coisa assim mesmo, tipo.
Credo!
Enfim, muito, muito fora. E claro que os miúdos têm notas baixíssimas, porque aquilo não lhes interessa para nada, não veem a utilidade prática daquilo. porque o meu filho disse-me que só no final do ano é que entraram de facto no ateliê e viram ao vivo aquelas ferramentas e aqueles materiais de que passam a vida a falar. E eu pergunto-me, para que é que isto serve?
Sim, e não era mais fácil fazer o inverso, não é? Se calhar até motivavam mais as crianças assim, mais que não seja metê-las logo em frente aos materiais e enquanto manuseavam,
claro,
não é?
Como nós fazíamos, em trabalhos manuais.
Exatamente.
Exatamente. E eu, pronto, eu este ano disse, pronto, isto não pode continuar. Falei com um grupo de pais, enfim, mandei mails, falei com a direção da escola. As coisas agora mudaram um bocadinho. Mas deu-me muito trabalho e encontrei muita resistência até por parte da escola de se confrontar com uma coisa que não estava bem.
Ficaste com uma mãe chata?
Depois, como, enfim, toda a gente me aconselhou a não fazer isto sozinha, não é? Portanto, acabámos por...
Claro.
Eu comecei o processo sozinha e depois percebi que sozinha não ia lá e juntámos-nos. Uhum. E, portanto, a coisa em grupo, lá está. É sempre mais fácil e o meu nome ficou um bocadinho diluído, apesar de a professora sabe de onde é que isto... De onde é que isto veio, como é que isto começou. Mas eu tenho muita pena mesmo que o nosso sistema de ensino esteja ainda funcione assim, percebes? Quando nós podíamos estar a ensinar aos miúdos numa disciplina tão importante como é a cidadania, que devia, não só devia existir, como devia ser reforçada, ensinar coisas realmente importantes e fundamentais, como questões de direitos humanos, questões de... As questões do género, obviamente, são importantíssimas. Coisas práticas como ir às compras, usar o dinheiro, mesmo questões de como é que se compra uma casa. Aquelas questões todas que nós depois chegamos, que há imensa iliteracia financeira, não é? Que nós depois chegamos a adultos e muitas vezes entramos em pânico quando temos uma coisa mais burocrática ou queremos investir o dinheiro, não sabemos, ou entregar o IRS. Os miúdos deviam começar a aprender estas coisas desde pequenino, a cozinhar, a lidar com os alimentos, a alinhar com o fogão. Rapazes, raparigas,
tal
é fundamental. E andamos a perder tempo a decorar nomes de materiais.
Olha, para te inspirar, o melhor amigo do meu filho, mais velho, é nepalês e foi viver agora para a Dinamarca porque crise de habitação, não é? E pronto, foi um processo muito difícil, mas ele agora está muito feliz, já está muito ambientado à escola e nós costumamos falar. E então, duas ou três coisas muito boas da escola. Tem uma disciplina que é a empatia. Não tem trabalhos de casa aos fins de semana. E depois as aulas, eles não têm livros nem cadernos, é tudo digital hoje em dia. O que o libertou bastante, não só do esforço financeiro, que os pais, claro, não tinham muito dinheiro, não é, nesta mudança toda, mas também para ele se ambientar melhor, porque ele usa também os tradutores automáticos digitais. Felizmente a tecnologia serve também para estas, claro, coisas, não é? Para a inclusão também. E depois tiveram a sensibilidade de colocá-lo numa turma onde já tinha uma criança que também falava português. E portanto o miúdo está super ambientado, mas lá está, o norte da Europa também normalmente serve de referência, não é? De boas práticas educativas para o resto da Europa. Pode ser que um dia lá cheguemos também.
É a minha esperança, já não vai apanhar infelizmente o meu filho.
Pois, os meus também não.
Mas sim, mas espero que sim, que um dia lá chegue. Eu por acaso também, aquele que era na altura também o melhor amigo do meu filho, também foi viver para a Dinamarca.
Engraçado.
Sim, sim. E foi um drama, meu filho ficou tristíssimo, mas nós depois fomos lá visitá-lo. E eu interesso muito, lá está, pela educação. E eu há muito tempo que ainda queria fazer uma coisa grande sobre educação, uma reportagem grande, de ir buscar, lá está, os melhores exemplos e fazer uma comparação com aquilo que nós temos em Portugal. E depois vou sempre adiando, vão surgindo outras coisas, mas tenho este projeto há muitos anos, porque eu acho mesmo que isso é o início de tudo. E aqui há uns tempos estava a preparar, estive quase para ir à Finlândia fazer uma reportagem sobre, lá está, sobre o sistema educativo deles, que normalmente vem sempre, está sempre entre os primeiros do mundo, os melhores, entre os melhores. E deparei-me com uma não é bem uma disciplina, porque na cidade ainda são muito pequeninos, mas têm tipo dão uma matéria logo na primeira classe, que é aprender a lidar com as redes sociais, aprender a desmontar fake news.
Uau!
Imagina, estamos a falar de miúdos com 6 anos. Mas, obviamente, que muitos miúdos com 6 anos hoje em dia, e erradamente na minha opinião, já têm telemóveis, não é? Às vezes até mais pequenos.
Uhum.
E portanto, quanto mais cedo começares, melhor. Já que eles têm que... É muito difícil tu lutares contra isto, não é? E obviamente nós como pais todos nos deparamos com esta questão, que o que é que eu faço? Faço igual? faço diferente e penalizo de outra forma, que ele sentir-se excluído e ficar de facto excluído, porque quando não estão juntos é uma forma de comunicarem e de fazerem parte do grupo, não é? E lá está, eu não me preocupo tanto porque vejo que o meu filho continua a ter as outras aptidões e a vontade, sobretudo, de estar fisicamente com os amigos e com as amigas, mas se deixas, se permites, sentes-te mal também, porque sabes que aquilo não é certo, ainda não sabes bem que consequências sequer é que aquilo poderá vir a ter a longo prazo. Uhum. Sabes já, algumas coisas estão estudadas, que em termos de que te retira a capacidade de raciocínio, que te retira sentido crítico, que te torna mais preguiçoso, não é? O cérebro precisa de ser estimulado. Ora, se tu sabes que podes recorrer à inteligência artificial para pensar por ti, ou quase que até, como nós falávamos há bocado, para ser criativa por ti, uhum, qual é o estímulo que tu tens para fazer, não é? E portanto, quanto mais cedo tu ensinares as crianças a lidarem com essa ferramenta, e sobretudo, e eu lembro na altura de ter visto umas reportagens que tinham sido feitas sobre isso, de ver os miúdos já aprenderem muito pequeninos a desmontar, pô-los perante notícias falsas, informações falsas e verdadeiras, e aos poucos tu começares a ver que com o avançar do tempo e dessa experiência, que eles muito rapidamente chegavam lá e percebiam o que é que de facto não era verdade. E tu tens adultos, milhões de adultos em todo o mundo, que não conseguem fazer esse exercício, uhum, que não têm essa literacia, lá está, digital, que aqui nem é só a questão da literacia. Bom, literacia digital no sentido de perceber quais são as fontes, onde é que as coisas vêm. Depois há muitos indícios que te ajudam a perceber, obviamente, se aquilo é verdadeiro ou falso. Mas a questão de ter capacidade crítica é outra coisa, vem de outro sítio, não é? Vem, lá está, da escola, daquilo que te ensinam na escola. E depois tens a sorte de ter uns pais que te ajudam a pensar, que te desafiam para pensar, não é? Mas quantos de nós é que não têm essa sorte, não é? Que não têm. Por isso é que a escola é um espaço tão importante, porque é um espaço, é de facto o espaço mais democrático que pode haver.
Sabes que no outro dia entrevistei uma filósofa aqui para o Sentido da Vida. Ela lançou um livro que tu vais adorar, chama-se Pensamento Crítico das Crianças. Eu não me lembro agora do nome dela, mas ela vai me perdoar, é Joana. Joana Rita de Sousa, salvo erro.
Lembrei-me há pouco. Ricardo Paes Mamede. Eu disse Fernando Paes Mamede, é Ricardo Paes Mamede.
Boa.
Desculpas.
Não faz mal. É Joana Rita Sousa, exatamente, acertei. Pensamento crítico das crianças. Ela dizia que dá muitos workshops a professores, precisamente porque eles próprios sentem essa dificuldade e percebem que a sociedade está a mudar e que a forma como estão a dar aulas não está a funcionar. E que o que ela diz normalmente é: olha, se esperarem que o Ministério da Educação tome alguma ação, vai demorar 20 anos a ser implementada e a estar bem enraizada. E portanto, cada um de vocês consegue fazer a diferença na sua própria sala de aula. E diz ela, muito esperançosamente, que se de 20, 3 ou 4 conseguirem impactar mais uns 3 ou 4, umas 3 ou 4 crianças, se calhar pode ser por aí o caminho, não é? E pronto, pode ser que isso também te dê esperança e que seja uma boa base para depois a tua série de reportagens, que eu fico já a aguardar. Já estou aqui na linha da frente à tua espera. Linha da frente é de outro canal. Mas percebes o que eu quero dizer, não é? Já estou aqui.
Nós gostamos de boa concorrência.
Exatamente, exatamente. Importantíssimo,
eu gosto
também.
Pelo menos, acho que sim. É muito,
claro,
importante.
Estimulam-se uns aos outros,
claro,
não é?
Obviamente.
E normalmente os colegas de profissão respeitam-se sempre bastante, não é?
Tomara eu que houvesse mais projetos como as Jangadas, não é? Porque isso iria permitir que houvesse cada vez mais projetos. Não exatamente assim, mas o jornalismo positivo, que foi uma coisa que, pelas histórias, pelos bons exemplos, não é? Como são as Jangadas, para mim é uma experiência nova. Eu nunca tinha feito este tipo de reportagem. Nas grandes reportagens nós denunciamos coisas que não estão bem, raramente vamos buscar exemplos positivos, não é? Mas eu acho que também há espaço, e acho que deve haver, aliás, cada vez mais espaço para este tipo de jornalismo e de reportagem. Estou muito convencida de que é isto também cada vez mais fundamental, o outro jornalismo, até porque cada vez mais, lá está, com a quantidade de fake news que existe, é importantíssimo o jornalismo de investigação e o jornalismo que denuncia e que dá espaço enfim, coisas que nunca viriam ao de cima se não fosse esse trabalho de investigação.
E deixa-me só fazer uma ressalva, porque denunciar não é uma caça às bruxas. Muita gente confunde,
sim,
não é?
Isso é quando dá jeito, claro. Isso é quando dá jeito, porque se for para o adversário está tudo bem.
Claro.
Mas se calhar se for para denunciar determinado partido político ou determinado grupo económico, já é uma caça às bruxas. Mas este jornalismo que se assenta em exemplos positivos, eu acho que é importante numa altura em que falta de facto esperança, começa a faltar alguma esperança, porque por mais que nós queiramos acreditar que vai correr bem, eu tendo a ser otimista, mas lá está, o meu lado racional depois olha para tudo o que está a passar em tantos sítios ao mesmo tempo, e há dias em que acordo muito, muito desmotivada. Há mesmo, há uns tempos esta parte, eu acho que nomeadamente desde que o Trump ganhou as eleições norte-americanas, eu noto que pousou sobre mim um certo desânimo que às vezes quer ganhar espaço e não se pode deixar, não é? Mas noto isso muitas vezes. Noto que há um desânimo que se vem instalando, que eu tenho de combater de muitas outras formas. Por exemplo, lá está, o exercício físico para mim é fundamental. É mesmo uma forma de me ajudar a estar mais equilibrada e de ir buscar o melhor de mim, não é? De ir buscar energias a sítios bons. E é mesmo muito importante. Mas noto que desde essa altura, porque já sabia que não viria aí nada de bom. É claro que se calhar nem as pessoas mais pessimistas pensariam que ia ser este nível, não é? De repente haver planos para fazer um resort de luxo em Gaza, não é? E para tirar todos os palestinianos de Gaza. Isto é do domínio, isto é um louco, não é? É um louco com poder nas mãos. É muito assustador. Ou estas deportações em massa de imigrantes. Hoje estava a ler, por exemplo, uma coisa. Depois, é tanta coisa, depois tu já não consegues bem absorver, não? Esta é uma estratégia de tanta coisa que tu às vezes sentes desmagado por isto. Hoje estava a ler uma notícia de que ele queria reabrir a prisão de Alcatraz.
Sim.
Viste isso?
Sim.
Que é um símbolo, não é? É algo assim. Ele diz que teve aquela ideia e pronto, e como pode, que é. Um sítio horroroso, não é? Que foi fechado e que hoje em dia é um sítio turístico, que tem, exatamente pela sua localização e pela dificuldade depois de ver fugas, em termos económicos, tem custos de manutenção brutais.
Poder é uma jangada de pedra, lá está, não é?
Exato, do mal.
Do mal.
Como é que tu consegues. Não importa, não é? A questão é que não, de facto não importa o que o Trump diga para o seu núcleo de apoiantes. Como é que tu podes querer defender cortes em tudo e mais alguma coisa? Na ciência, na educação, no apoio aos mais desfavorecidos, e depois ir gastar dinheiro numa coisa destas que é tipo só porque é um símbolo da força musculada, não é? Do combate ao suposto crime. Isto é tudo tão absurdo, é tudo tão errado, que de facto se isto não pesar sobre nós, alguma coisa também está mal connosco. Agora, não nos pode esmagar, não nos deve esmagar, não podemos perder a capacidade de, com as nossas pequenas lutas, ir fazendo o que nós pudermos no dia-a-dia, seja através do nosso trabalho, uns com mais visibilidade, se calhar como nós, outros com um trabalho mais, se calhar menos visível, mas igualmente importante, nem que seja votar. E agora que estamos tão perto das eleições, e ao contrário do que fizeram os nossos políticos com responsabilidades no Parlamento e até o nosso Presidente da República, que ninguém pôs o foco nisto, de facto. Votar é a primeira coisa, a primeira ferramenta da democracia que está ao alcance de todos e que foi tão difícil de conquistar, não é? E há muito este discurso de eu já não vou votar, já não acredito nos políticos.
Acho que a taxa de abstenção vai ser gigante.
Quando não se acredita na política, acredita-se em quê? No caos? Na anarquia? Não é? No populismo, mas mesmo no populismo tem que se votar, não é? Votem. Quer dizer, eu quase que me apetece dizer. Não posso dizer, não votem entre votar no populismo e votar, mas então votem em branco. Votar em branco é uma excelente opção,
não, votem, votem com cabeça, vá.
Mas votar em branco não tem mal nenhum. É diferente, tu dás-te ao trabalho de ir até uma urna para votar em branco. Estás a usar o teu direito, não é? Do que ires para a praia e não queres saber daquele ato fundamental em qualquer democracia, não é? Portanto, não desbaratar aquilo que foi tão difícil de conquistar. Porque nestas pequenas coisas nós podemos de facto fazer a diferença. Ou estar nos protestos, por exemplo, que são poucos, os portugueses são poucos dados ao protesto, mas quando há essa possibilidade de não ficar em casa, não arranjar uma desculpa para não ir, porque na verdade nunca dá jeito, não é? Protestar nunca dá jeito. Mas é outra ferramenta importante da democracia e nós temos pequenas coisas que podemos fazer para tentar iluminar um bocadinho e sobretudo mais do que iluminar, para tentar mesmo mudar este estado de coisas, não é? Porque se ninguém fizer nada, a escuridão está aí, não é? Um bocadinho por todo lado. E eu gostava muito que estes 4 anos do Trump passassem depressa, que não se repetissem e que isto não contaminasse outros países e que não nos contaminasse a nós, sobretudo.
Mas não te esqueças que depois da Idade das Trevas vem sempre a Renascença, portanto vamos ter esperança.
A história repete-se.
Exato,
não sei.
A história, sim. Não sei, não é? Há quem diga. Muito obrigada.
Sim, tu não, vamos fazendo a nossa parte.
Exatamente, isso sim, Susana André, vamos fazendo a nossa parte, vamos mantendo-nos inspirados, motivados e com o foco no lado bom também daquilo que podemos trazer da realidade, para que também podermos espalhar a mensagem de jornalismo positivo, como tu tens estado a fazer nas tuas reportagens, no teu trabalho. Muito obrigada, Susana. E,
obrigada eu pelo convite.
E havemos de encontrar o sentido da vida um dia destes, não é?
Ou não.
Ou não. E está tudo bem.